Sou grato por essa oportunidade de celebrar com vocês o nascimento de Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Seu nascimento foi uma dádiva para todos nós. João, o apóstolo, citando o Salvador, escreveu sobre o seu nascimento nessas comoventes palavras. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Em seguida, o Salvador deixou claro que a verdadeira fé leva-nos a cumprir os mandamentos de Deus, o que, por sua vez, nos qualifica para o dom da vida eterna, que é viver com Deus para sempre em luz celestial. O Salvador alertou, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E continuam ensinando, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Ele louvou os que, em vez de esconderem-se na vergonha, escolheram o certo e decidiram andar na luz. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Um dos mais belos símbolos do nascimento de Jesus Cristo nesse mundo é a luz. O aparecimento do Messias prometido por tanto tempo trouxe luz a um mundo que estava em trevas. Sabemos pelo verdadeiro relato do Livro de Mórmon que os profetas de Deus tinham ensinado por muito tempo ao povo que a luz seria um sinal do nascimento na carne do Filho unigênito de Deus. Samuel Lamanita profetizou o nascimento de Jesus anos antes. Eis que vos dou um sinal. Por mais 5 anos hão de passar, e eis que então o Filho de Deus virá para redimir a todos os que crerem em seu nome. E eis que isso vou darei por sinal na ocasião de sua vinda. Eis que haverá grandes luzes no céu, de modo que na noite anterior à sua vinda não haverá escuridão, tanto que os homens parecerá ser dia. Portanto, haverá um dia e uma noite, e um dia, como se fosse um só dia e não houvesse noite. Isso vos será por sinal, pois vereis o nascer e também o pôr do sol. Portanto, saber-se-á com certeza que se terão passado 2 dias e uma noite, muito embora não haja escuridão durante a noite, e essa noite precederá o seu nascimento. E eis que uma nova estrela aparecerá, uma que nunca vistes antes. Isto também vos será por sinal. E isto que isso não é tudo. Haverá muitos sinais e maravilhas no céu. E acontecerá que todos ficareis espantados e admirados a tal ponto que caireis por terra. E acontecerá que todos que acreditarem no Filho de Deus terão a vida eterna. E que assim me ordenou o Senhor por seu anjo que eu viesse de dizer-vos isto. Sim, ordenou que eu vos profetizasse essas coisas. Ele disse-me, clama a este povo, arrependei-vos e preparai o caminho do Senhor. Assim como as belas luzes desse centro de conferência nessa noite nos ajudam a lembrar da maravilhosa bênção do nascimento do nosso Redentor, também nos lembramos ao ouvir as palavras dos anjos enviados por Deus. Nenhuma narrativa da história do Natal é completa sem que ouçamos as palavras de um anjo enviado para preparar o caminho para sua chegada. No centro do relato do nascimento de Jesus Cristo encontra-se o testemunho de anjos registrados pelos apóstolos de Jesus, que Jesus chamou e ordenou. Deus enviou o anjo Gabriel a Zacarias. O anjo falou-lhe sobre o nascimento de João Batista, que prepararia o caminho para Jesus. A fiel e estéril Isabel. Maria foi visitada pelo mesmo mensageiro celeste para preparar-a para tornar-se a mãe do Filho de Deus, o tão aguardado Messias. Essas pessoas fiéis conheciam as Sagradas Escrituras e acreditavam nelas. Maria conhecia e amava essa escritura que é uma profecia de Isaías. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emmanuel. Manteiga e mel comerá quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Isabel também sabia que o Messias teria um precursor para preparar o caminho para ele. Isaías, o poeta profeta, havia escrito: Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Isabel e Maria esperavam com confiança que o Senhor do mundo viesse e que um grande profeta seria seu precursor. Mas em sua profunda humildade, elas foram preparadas pelo Espírito para seu papel sagrado nos maiores eventos na história de toda a criação. A primeira presidência autorizou a construção de um cenário no deserto de Utah, no qual cenas do Ministério do Salvador podem ser recriadas e filmadas. O objetivo desse esforço foi o de permanecermos fiéis ao texto escriturístico. Como as escrituras que esses breves vídeos seguem, eles podem ser serenos. Sua fé e o Espírito Santo criarão a emoção que esses eventos que mudaram o mundo merecem. A igreja já tem cerca de 50 desses vídeos na fase de edição. Serão colocados na internet para serem disponibilizados sem cobrança. Serão um presente gracioso da primeira presidência a todo mundo. Mais informações encontram-se no site lds.org. O presidente Monson pediu que assistíssemos esta noite a algumas dessas cenas desses vídeos, que lhes trarão sentimentos de luz e alegria, das visitações angelicais que assinalaram a dádiva que o Pai Celestial concedeu, seu Filho amado como nosso Redentor.
Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o seu reino não terá fim.
Como se fará isso? Pois não conheço homem algum.
Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que Também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. Porque para Deus nada é impossível.
Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo tua palavra. Seja contigo, cara prima. Sê forte e abençoada.
Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso? Que a mãe do meu Senhor venha a mim. Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre.
Que vos trago novas de grande alegria que será para todo o povo. Porque hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura.
Shalom Aleichem.
Aleichem, Shalom.
Thank you.
Como viram e ouviram, luz e anjos orientaram os que foram abençoados para participar naqueles eventos transcendentes. Os magos foram criados por uma estrela até Jesus para adorá-lo. Eles abriram seus tesouros e ofereceram-lhe dotes preciosos de ouro, incenso e mirra. Referiam-se a ele como o rei dos judeus. Os magos foram alertados por Deus em sonho para que não retornasse a Herodes, porque ele tramava contra a vida da criança. Eles decidiram retornar a seus países por outro caminho. Então o anjo do Senhor apareceu a José em sonho. O anjo o alertou a fugir para a segurança do Egito com Maria e o menino Jesus. O anjo lhe disse: demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E Mateus registra: e ele esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. O anjo, tal como prometera, apareceu a José de novo após a morte de Herodes. O anjo alertou e guiou a Sagrada Família em segurança, desta vez a Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Assim como comemoramos o nascimento e a infância do Salvador nesta noite, há muitas lições a serem aprendidas. A maioria delas foi aprendida ao assistir e ouvir, nem tanto pelas imagens e palavras, mas pelo Espírito. Reconhecemos e sentimos a verdade. Sentimos o amor do Salvador e pelo Salvador. E, sem dúvida, sentimos um desejo de amar como Ele amou. Sentimos crescer nossa fé nos profetas e servos de Deus, tanto nos anjos que Ele enviou para nos suster, quanto naqueles que Ele chama a seu serviço para guiar-nos. Sentimos, sem dúvida, maior fé de que Deus é o mesmo imutável ao longo do tempo e do espaço. E talvez tenhamos sentido o Espírito testificar do profeta Joseph Smith, cujo aniversário celebraremos em alguns dias. Seu inabalável testemunho de que o anjo Moroni, um profeta antigo, veio até ele, está em perfeita harmonia com as experiências dos magos de Zacarias, de Isabel, de Maria, mãe do nosso Senhor, de José e de incontáveis outros. A lição é de que podemos ter experiências tão maravilhosas sempre que desejarmos, nem de que aconteçam até mesmo quando sentimos grandes necessidades delas. A lição é de que Deus conhece nossas necessidades e Ele nos ama e cuida de nós. Ele nos deu a dádiva de um Salvador, seu Filho perfeito, o Cordeiro sem mácula. Por meio da visita do Pai e do Filho e por meio de anjos, Ele restaurou a Igreja de Jesus Cristo nesses últimos dias. Ele chamou profetas e apóstolos para guiar-nos em segurança nesta vida e obtermos a vida eterna no futuro. Jesus Cristo foi crucificado e ressuscitou para que possamos viver de novo e para que possamos ser purificados e limpos do pecado, preparados para a glória da vida eterna. Essas são dádivas que nos foram concedidas para ofertarmos a outros em nome dele. Fazemos disso lembrando-nos dele, procurando de todo o coração fazer o que ele faria e amando como ele nos ama. Em uma canção havia o verso: tenho um Natalzinho alegre. Bom, podemos ofertar um grande e maravilhoso Natal se nos lembrarmos das dádivas que Deus nos concedeu e da melhor maneira que podermos oferecê-las aos outros. Esse é o espírito de Natal e da verdadeira felicidade a cada dia. Testifico que Jesus é o Cristo vivo, em seu sagrado nome. Amém.